o que nós começamos a falar lá em João 16, João 16. João 16, nós começamos a falar no versículo 33, João 16, 33. Em algumas traduções você vai ler dessa maneira: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Outras traduções que você deve ter aí, você vai ler: para que tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós vemos que Jesus, ele chega ao capítulo 16, e como eu mencionei na semana passada, capítulo 14, 15, 16 e 17, antecedem um único só dia, ou seja, acontecem num único só dia antes de Cristo ir para o Calvário, ou ser aprisionado. E Jesus, ele estava tratando algo para com os discípulos, principalmente com relação às aflições que eles viveriam. E as aflições que eles viveriam, eles precisariam aprender a como a viver, como passar por cada uma delas. Eles precisariam estar preparados para enfrentarem. E não só os discípulos, mas cada um de nós que estamos aqui. Ou seja, se Jesus, ele já diz: para que tenhais paz no mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente precisa de estratégia para isso, porque é uma coisa até antagônica, né? Você, para você ter paz, você vai ter aflição. Mas como é isso, Jesus? A gente vai compreender. Em primeiro lugar, semana passada nós falamos que era o silêncio dos céus. Do verso 16 ao verso 24 de João 16. O silêncio do céu, quando parecia que Jesus estava longe, ou seja, mencionamos que era como as dores do parto, a distância de Jesus, e como nós vivemos neste mundo sem a presença de Jesus, onde tudo que nós vivemos poderia ser para glorificar e exaltar o nome de Deus, mas quando eu penso estar sozinho, o que acontece na minha vida? Eu começo a murmurar, eu começo a me afastar de Deus em vez de buscar a face dele. Mas quando Jesus está longe, nós vimos que ele está trabalhando por cada um de nós. Ele desceu ao Hades, toma a chave do inferno e no terceiro dia ele ressuscita. Aquilo que nós vimos no domingo passado. E a dor de parto, ela se iguala à ausência de Jesus, ainda que seja temporária das nossas vidas, porque depois que a criança nasce, a mãe esquece que sofreu, a mãe esquece que a dor veio sobre ela e a alegria toma conta a todo momento ali daquela situação. Em segundo lugar, ele vai dizer com relação às perseguições. Verso 1 ao verso 15, Jesus vai falar de todas as aflições que eles sofreriam, e uma delas seriam as perseguições, e sofreriam de pessoas que imaginavam estar servindo a um Deus e perseguindo a mim e a você, acreditando que o Deus que nós servimos não é o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. É o Cristo ressurreto. E essas aflições, elas viriam para afrontar o nosso caráter, afrontar situações das quais nós nos entristeceríamos, nós nos abateríamos a cada momento e a cada instante. E Jesus, ele vai mostrando a cada momento que ele tem cuidado de nós. Ainda que todos se levantem contra a minha vida e contra a tua vida, a palavra de Deus diz que ele jamais nos abandonaria. Ele vai mencionar com relação ao pecado, o que é certo, o que é errado. Ele vai fazer menção também daquilo que é julgamento eterno. E ele vai trazer a revelação de cada um de nós, com relação a todas essas coisas. E uma terceira situação onde os discípulos deveriam se preparar era porque eles precisariam entender todas as coisas espirituais. E naquele momento, ou seja, nesse exato momento, eles não conseguiam entender. Eu não conheço você que veio aqui hoje pela primeira vez, mas Deus, Ele tem guardado a tua vida. E você sabe o quanto Deus, Ele tem guardado a tua vida. Ah, Deus, Ele me traz coisas no meu coração há aproximadamente quase 5 anos atrás. Onde tentaram ceifar a tua vida, onde tentaram tirar a tua vida. Mas Deus, Ele é Senhor dos céus e Ele tem um plano e um propósito para com relação à tua vida. E o teu nome, não só o teu nome, mas a tua vida está nas palmas das mãos do Senhor Deus. Creia, viu, meu amado? Creia porque o plano de Deus, Ele é grande. E vai ser estabelecido de uma maneira tremenda sobre todas as coisas. Aquilo que se perdera vai ser reconquistado, viu? Reconquistado. Às vezes a gente vê pessoas e fala, eu quero ter a mesma sorte dessas. Não queira isso não. Queira a sorte que Deus tem para a tua vida, porque ela vai ser muito maior e você habitará em família e se alegrará porque o Senhor, Ele traz, viu? Se alegra nessa condição. Ele vai falar lá em João 16, 25 a 28, você pode abrir a sua Bíblia? João 16, 25, 28. Amém. E Jesus terminou dizendo, eu digo essas coisas a você por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome e eu digo que não precisareis pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Essa outra aflição em que Jesus está dizendo que os apóstolos viveriam e cada um de nós estaríamos também vivendo é de não compreender das coisas espirituais que Jesus ele menciona. É não entender os propósitos de Deus em meio às jornadas da vida. E para os discípulos era isso uma maneira bem clara nas comparações que Jesus fazia, que em certos momentos pareciam claras afirmações, mas que em outros pareciam algo enigmático e que não conseguiam decifrar. E quando Jesus, ele fala minha vida e a tua vida, eu tento imaginar quantos de nós em receber uma palavra de Deus de maneira clara poderia suportar algo vindo da parte de Deus para as nossas vidas. Ele falava com eles diretamente e claramente, ensinando o que e como fazer. Quantos de nós temos pedido a direção de Deus no como e no que e como fazer? E quando Deus muitas vezes nos dá a direção, a gente não aceita. Ou até mesmo não crê que é a voz de Deus que nós estamos escutando. Porque nós somos seres racionais e racionais que somos, capacitados com intelectualidade. E muitas vezes, ou seja, diferente dos discípulos, ou muitos deles que estavam ali, indoutos, para a gente se torna ainda mais desafiador ouvir uma palavra de Deus ou uma direção de Deus e seguir daquilo que Ele teria para as nossas vidas. Jesus, Ele estava declarando com relação que a promessa era aquilo que seria permanente para a vida deles. Por isso Jesus tentava trazer a eles palavras das quais poderiam gerar e fazer com que eles viessem permanecer num amanhã. Eu mencionei no domingo passado aqueles dois discípulos a caminho de Emaús depois da crucificação. Eu tento imaginar os dois caminhando e tantas questões e tantas promessas que foram feitas por Deus. E um comentando com o outro, puxa vida, se fosse verdade tudo isso, como não seria tão melhor essas coisas? Mas agora tudo acabou, tudo foi cancelado, tudo foi anulado. Mas Jesus estava tentando mostrar que a promessa era permanente, como um dia que Ele se levantou sobre a minha vida e sobre a tua vida, e Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não acabou, isso não pereceu, isso é promessa de Deus, e Ele está andando no nosso meio, Ele está passeando entre nós, Ele está curando, Ele está libertando, Ele está agindo, o sobrenatural dele sobre todas as coisas. Agora, mas eu vou embora e como que vai ficar? Algo mais confuso já toma conta do coração daqueles homens. E Jesus, ele estava demonstrando que o tempo estava chegando e quando eles estivessem cheios do Espírito de Deus, eles receberiam de maneira clara o discernimento e a revelação de Deus, assim como eu e você. Quando o apóstolo Paulo, ele está num determinado lugar, ele diz: eu não posso dar palavras vindas da parte de Deus para algumas pessoas, porque elas têm que ser alimentadas com um alimento fraco ainda. Mas quando vocês começarem a ouvir das coisas de Deus, ou seja, da palavra de Deus que se constitui em poder, e o reino dos céus ele é tomado à força, aí você vai estar preparado sim para ouvir daquilo que é a palavra de Deus, e de uma maneira clara. Era isso que Jesus estava falando para os discípulos. Ele estava falando de maneira direta, de maneira clara, ensinando o que eles deveriam fazer e como deveriam fazer. Em muitos desses momentos, não somente eles receberiam a intercessão de Jesus, como poderiam também, pelo poder do Espírito, experimentar a plenitude do amor do Pai em meio às aflições. E na medida que eu e você, nós andamos na plenitude do Espírito de Deus, nós podemos não compreender os porquês ou os paraquês, mas sempre nós ouviremos o que Ele espera de nós. E pela fé nós faremos coisas que terão profundas implicações no mundo espiritual e tomarão forma completa no mundo material. Você senta numa cadeira. Essa cadeira, ela é abstrata ou ela é concreta? Ela é concreta, né? Porque você está sentado nela. E o Espírito Santo de Deus? Não levanta a mão não, tá? Só pensa no teu coração. Espírito Santo de Deus, ele é abstrato ou ele é concreto? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é concreto. Ele é aquele que eu discerno como a terceira pessoa da Trindade. Ele habita dentro de mim, Ele vive dentro de mim. Ele age ao meu lado, me dando discernimento, me dando entendimento. E eu tento imaginar dessas palavras claras que Deus ele traz sobre a minha vida e a tua vida e como nós discernirmos e agimos através dela. Lá no livro de Êxodo você vai ler a história de Moisés quando chega no Mar Vermelho e ele tem o exército de Faraó atrás dele. Quando ele vai buscar a face de Deus, Deus fala para ele: Moisés, você tem o cajado na mão. Diga ao povo que marche, que entre no mar. Moisés disse isso ao povo. Você já viu? Passou agora um tornado chamado Sandy, lá nos Estados Unidos. Se bem que aqui no Brasil não precisa muito de tornado, não, né? Lá mataram 100 pessoas, o tornado matou 100 pessoas. Aqui em 3 dias, na Grande São Paulo, morrem 100 pessoas. O pânico, quando é instaurado nesses lugares, é uma gritaria, as pessoas ficam sem imaginar o que fazer, ou correr, ou parar, ou para onde correr. Quando aconteceu no Haiti, a mesma coisa, as pessoas caíam no chão e clamavam, pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Ou seja, clamando o sangue de Jesus. E não diferente do povo de Israel, vendo o exército de Faraó vindo, e eles se lançavam ao chão também em pânicos e clamando: Jesus, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, porque não adianta, o mar não abre, ninguém passa pelo mar, a gente vai morrer aqui mesmo. Mas a palavra foi lançada de Deus, e o profeta, ele entrega ao povo, e como o povo reage com relação à palavra? Porque o domingo passado nós falamos com relação ao pecado, não falamos? Que pecado é pecado para Deus, não tem outra condição. Nós falamos daquilo que é certo e aquilo que é errado. O apóstolo Paulo, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, o que é certo, o que é errado. Mas numa condição dessa de ouvir a palavra de Deus e assumir, essa é a condição mais correta que eu tenho que exercer sobre a minha vida. A exortação da parte de Deus é porque a palavra de Deus diz que Deus exorta aquele a quem Ele ama. Deus, Ele prova aquele a quem Ele ama. Porque aquele que peca não vai pecar mais. Aquele que não sabe o que é, o que não é, vai saber e vai ter direção da parte de Deus do que é o real sobre todas as coisas. Mas quando Moisés sozinho ele começa a caminhar pelo mar, sabe o que acontece? O milagre é estabelecido porque um creu sobre tudo. O mar se abriu. 2 milhões de pessoas passaram, e a palavra de Deus diz que passaram a noite inteira por causa de uma palavra. Uma palavra revelada de maneira clara sobre a minha vida e sobre a tua vida. Outra situação, já no livro de Josué, vai dizer que Josué ora a Deus pedindo uma estratégia como derribar os muros de Jericó, e daqui a pouco aparece o anjo, o príncipe dos céus. Josué tira a espada e fala: você vem da parte de quem? Você é por nós ou é contra nós? Mas ele estava orando, ele estava buscando uma resposta de Deus. Ele falou: não, Josué, eu vim porque eu vim dar orientações da parte de Deus sobre a tua vida e sobre aquilo que você tem clamado a Deus. O que você tem pedido para Deus? E quando a palavra de Deus vem ao teu coração, você fala assim: não era bem isso que eu estava esperando. Eu pensava que era de uma outra maneira que você ia fazer. Eu até tinha feito aqui, Jesus, um script para você agir na minha vida. Essa palavra para mim é melhor, eu não, porque eu acho que eu vou me dar mal se eu for em cima dela. Mas o anjo falou: ó, você vai fazer o seguinte, Josué. São 7 dias, 7 vezes, circula Jericó, bate o pé no chão, toca a trombeta, e quando gritar, as muralhas vão cair. Mas sabe o que acontece na minha razão? 15 metros de altura, 7 metros de comprimento. Vai levar essa notícia para o exército de Israel? Dá para você levar? cara é general de guerra. Porque na hora que ele falou, nós vamos circular, nós vamos fazer como Deus assim mandou, eu tento imaginar quantos não levantaram a mãozinha, de maneira tímida às vezes, né? Depois já com sarcasmo e espírito de chocarrice lá de trás. Ô Josué, tem 7 metros de largura o negócio. Você põe 2 carroças em cima e tem 15 de altura, como é que a gente vai gritar e aquilo vai cair? E Deus é sobrenatural, né? Aí, não há muito tempo atrás, os físicos, eles descobrem algo chamado, um fenômeno, reverberação. Então você vai lá ler o texto, e durante os 7 dias, eles passavam marchando, tocando as trombetas, sem falar nada. Imagina 600 mil homens batendo seus pés de maneira uníssona. O som atingindo o timbre das trombetas. Durante 7 dias, o tempo que levaria para aquelas estruturas serem abaladas ao ponto de no 7º dia, no 7ª volta, quando eles gritassem, também de maneira uníssona, tudo aquilo viesse para o chão. E a palavra de Deus era de que todo o homem que estivesse diante do muro e esse caísse, entrasse para possuir. Vai falar isso na tua empresa, viu, Roberto? Hoje a gente vai dar 7 voltas aqui. Né? Muitos vão falar assim, pô, mas o quarteirão é grande. Você pensa que é fácil aquilo que Deus ele traz para as nossas vidas? Mas o que a gente tira de tudo isso, que o que Deus ele queria, o que Jesus estava tentando ensinar, é que nós deveríamos ter uma fé incondicional acima de tudo. Uma fé incondicional, sendo que o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco e ele nos dá direção a todo momento e a todo instante. Porque pela palavra de Deus, pela promessa de Deus, você não está sozinho. E todo aquele que fora ele, a promessa também diz que ele jamais lançaria fora. Então, se você está nele, em primeiro plano, você é nova criatura. A nova criatura deixa fora tudo aquilo que é ceticismo e é racional ao extremo. E vai viver segundo toda orientação vinda da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus, ela permanece sobre todas as coisas. Então, o não entender das coisas espirituais faz com que eu e você venhamos perecer em tudo aquilo que nós venhamos fazer. A gente não consegue ter sucesso em situações. E quando estamos quase chegando, a gente morre na praia. E Deus ele não quer isso para a gente, não. O pânico está instaurado na tua casa, na tua empresa. Sabe o que você deve fazer? É continuar seguindo aquilo que a voz de Deus determinou no teu coração. Porque se hoje ainda não aconteceu um milagre na tua vida, ele não vai passar do amanhã. Porque o Senhor tem coisas novas e grandes para realizar na minha vida e na tua vida. Em quarto lugar e último, nós vamos falar com relação à intensidade da nossa própria fraqueza. Com relação àquilo que Deus ele tem manifesto para cada um de nós. E com relação às promessas de Deus. O mesmo capítulo, a partir do versículo 29. E então seus discípulos disseram, agora sim, ó Senhor, estamos falando claramente. E não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso, nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu, então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa. E assim vão me deixar sozinho. mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isto para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz no mundo. Vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. A última grande aflição que os discípulos viveriam era de perceber quão intensa era a fraqueza deles mesmos. Em primeiro lugar, Jesus chama três deles. Depois disso tudo que Jesus traz, e eles dizem que agora eles estavam ouvindo de maneira clara. Jesus traz três deles a estarem orando com ele. O que acontece? Os três dormem. Os três não resistem, eles não persistem, eles não permanecem. Eles não se importam com o propósito, ou pelo menos com tudo aquilo que Jesus estava dizendo. E quando Jesus afirmava que agora é chegado o tempo, ou seja, pois naquela hora, quem imaginava estar forte e quem era capaz de perceber quão pequeninos continuavam a ser, quando confrontados com aquilo que deveria vir logo em seguida. Estão fortalecidos, estão cheios do poder de Deus, estão entendendo agora o que Deus quer, qual é a palavra de Deus para a vida deles. Mas na primeira situação eles desfalecem, eles dormem. Depois Jesus, ele no Getsêmani, ele é traído, Judas Iscariotes vem, beija a face dele, Jesus diz a ele, então é com um beijo que você trai, que você me trai. Jesus é levado preso durante toda aquela madrugada. Aqueles que diziam estar entendendo tudo de maneira clara, tudo de maneira completa, aquilo que Jesus queria dizer, e se mantendo de uma maneira tão forte, tão poderosa, porque eles estavam com o Filho de Deus, como eles declaram. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa de ninguém que lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. Com as atitudes de João e Pedro, que de longe avistavam a Jesus, e mais à noite, quando lhes questionavam com relação, não era um deles, não era um de vocês que estavam com o Nazareno? E houve a negativa de Pedro, a negação de Pedro três vezes. Então isso traz ao meu coração que, em primeiro lugar, eu não sou tudo o que eu imagino que sou. Em primeiro lugar. Eles entendiam, eles sabiam que eram escolhidos por Deus para cumprir de algo tremendo na terra. E você é escolhido por Deus para cumprir de algo sobrenatural nessa terra. Em segundo lugar, você também não faz tudo o que imagina que pode fazer, ou que gostaria de fazer também. Em terceiro lugar, você também não vive tudo que gostaria de viver. E até quando você acredita em Deus, você não acredita o tanto quanto você acha que deveria acreditar. Que lá em Tiago vai dizer assim, que nós devemos fazer o quê? Resistir a quem? Resistir ao diabo? Mas antes ele vai dizer, achegai-vos a Deus e resisti ao diabo, porque ele fugirá de vós. Mas você tem crido piamente nisso mesmo? Achegai-vos a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós? Ou a todo momento você está dizendo, não, a gente precisa repreender esse cão, a gente precisa repreender esse diabo que tem tentado importunar as nossas vidas. Mas será que não é você que ouviu de maneira contrária a voz de Deus? Ou não deu crédito à pregação, ou não deu crédito àquilo que Deus ele disse, assim como os discípulos. Estou fortalecido, posso tudo, porque nele eu me fortaleço, né? Pode sim. pode passar por lutas, pode passar por provações, pode passar por adversidades, mas com Jesus eu passo de uma maneira diferente. Eu passo em paz sobre todas as coisas. Porque a palavra de Deus vai me dizer que a paz, ela é o árbitro de todas as situações que Cristo, Ele tem para a minha vida. Como Ele tem para a vida de cada um de vocês. Nessas situações, na medida em que nós andamos na plenitude do Espírito Santo de Deus, nós podemos não compreender os porquês. Como eu já mencionei. Mas lá em 1 Coríntios 2:9 vai dizer que Ele tem a revelar para todo aquele que nele crê. Ele tem a revelar, Ele tem a trazer a revelação, aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu e coração humano jamais sentiu. Mas para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, Ele vai trazer a revelação de uma maneira plena para cada um de nós. O mais incrível de tudo isso é que essas coisas pequenas, as nossas atitudes, elas acabam nos afastando do Senhor Jesus, o qual se havia dado na cruz pelos discípulos e por nós também. O que tem nos afastado do Senhor Jesus? O que tem nos afastado do Senhor Jesus de segunda a sábado? Porque domingo nós estamos diante da presença dEle, buscando a face desse Deus. Jesus, Ele vai dizer que o mais incrível é que mesmo assim, Ele nos convida a viver a paz de uma segurança que não dependia da força dos discípulos, nem da minha força e nem da tua força, mas da capacidade de voltar e se reconectar e desfrutar da paz que os braços de Jesus podem dar à minha vida e à tua vida. Eu posso não saber quem eu sou, eu posso não saber para onde eu vou, eu posso não saber nem se eu creio realmente da maneira que eu acho que eu creio. Mas num convite vindo da parte de Jesus, eu estou aprendendo que hoje é tempo de eu voltar, porque Ele venceu o mundo e muitas vezes Ele tem, ou seja, esse mundo que tem nos derrotado, ele pode ser vencido também, eu estando juntamente com Jesus todos os dias da minha vida, porque a promessa dEle, Ele está comigo, e você está com Ele também? Porque se eu estou com Ele, a palavra de Deus vai dizer que eu sou vencedor invicto em Cristo Jesus. Eu não sei quais das aflições têm chegado ao coração de vocês. Não sei se é o aparente silêncio dos céus. Mas quanto ao silêncio do céu, diz que o Pai ainda continua trabalhando. Diz que Jesus ainda, no Hades e no inferno, continuava trabalhando por mim e por você, e no terceiro dia Ele ressuscitou. E saiba, hoje nós estamos vivendo esse terceiro dia. O Salmo 90 vai dizer que um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Nós estamos vivendo o terceiro milênio, e o tempo que Deus Ele tem para nossas vidas é o terceiro dia, que se chama hoje, para nos reconciliar de uma vez para com todos, para com Deus. E assim, deixar Ele nos abraçar, sabendo que o silêncio dEle, pura e simplesmente, é Ele trabalhando por mim. E saber que Ele não morreu, mas Ele ressuscitou e hoje vive no nosso meio, de eternidade em eternidade, de geração em geração, para garantir aquilo que Ele prometeu para com relação a nós outros. de outras aflições, a perseguição, a palavra de Deus vai nos ensinar a não abandonar a nossa fé. O Espírito Santo, ele está trabalhando o convencimento de que maior é aquele que prometeu do que qualquer outro que possa estar no mundo. Porque aquele que prometeu, ele habita dentro de você. E ele conhece todas as suas aflições. Terceiro plano, não entender as coisas espirituais do que e do para quê. Mas você está recebendo do Espírito clara instrução do que fazer e então confie e desfrute do amor do Pai a cada momento e a cada instante. Tem recebido instrução do Pai? Não vai perguntar para o vizinho, não. Ó, Deus me falou isso. Não pergunta, não, se Deus falou, deixou de falar. Age segundo aquilo que foi instrução de Deus para a tua vida. E deixa ser feliz mediante o plano que Deus tem, porque o plano de Deus é bom, é perfeito e é agradável sobre todas as coisas. Quarto lugar e último, a intensidade da sua fraqueza. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: diga ao fraco que ele é forte. Ele perecia, ele era perseguido, mas ele não era alcançado. Ele sofria afrontas, mas ele atribulado em situações, mas não desestimulado, mas não posto para baixo. Porque ele permanecia e não deixava com que a fraqueza que era notória, era ciência dele como pessoa inteligente, e sabendo que maior é Deus sobre todas as coisas, porque a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem poderá impedir? Mas eu e você, nós somos fracos, sim. Mas a palavra de Deus vai dizer: diga ao fraco, forte ele é sobre todas as situações, e ele venceu o mundo, e você também se torna vencedor e vitorioso, invicto em Cristo Jesus. Porque isso tudo foi por mim, por você, que ele venceu. Então, hoje é o tempo de voltar e desfrutar da alegria de estar nos braços de Jesus.